Olá! Hoje vamos abrir uma série muito importante para nós aqui do ICL. É o Chico Pinheiro Especial Eleições. Este programa vai ser um espaço de diálogo e reflexão para aproximar as pessoas dos temas que influenciam as eleições deste ano e que vão impactar o futuro do Brasil. O primeiro convidado é o ator, autor, diretor Paulo Betti. Um brevíssimo resumo. Paulo Sérgio Betti nasceu numa comunidade simples do interior de São Paulo, perto de Sorocaba. É neto de imigrantes italianos, é o 15º filho, sempre estudou em escola pública e entrou na Escola de Arte Dramática da USP, a Universidade de São Paulo, no auge da ditadura dos militares. Foi professor da Unicamp e é ligado à militância do PT, o Partido dos Trabalhadores, desde os anos 80. Fez mais de 40 peças e dirigiu 12 delas. Betti emplacou um sucesso atrás do outro. Em novelas na Globo e no cinema, interpretou nomes marcantes da história do Brasil. Fez Carlos Lamarca, Getúlio Vargas e o Barão de Mauá. Ao longo de 25 anos, escreveu uma coluna para o Jornal de Sorocaba e esse material serviu de base para o texto Autobiografia Autorizada, que é um livro e também uma peça em que Betti conta a sua história. Paulo sempre teve noção de classe, sua mãe trabalhou como empregada doméstica e nunca deixou de expressar suas opiniões políticas, sempre do mesmo lado, sempre à esquerda, sempre do lado progressista. E é sobre política e arte, dois temas tão presentes na vida de Paulo Betti e de todos nós, que vamos conversar agora. Olha, você não pode perder, hein? Estou aqui com o Paulo Betti. Paulo, que prazer enorme ter você no ICL e te rever.
Oh, prazer é meu. Muito mal te ver aqui firme e forte.
Estamos no mesmo barco ou na mesma barca e você cita Calderón de la Barca.
A vida é sonho e os sonhos, sonhos são.
Qual é o seu sonho agora de Brasil, nesse momento?
Nesse momento é que as pessoas se conscientizassem e desse essa eleição para quem tem que ganhá-la, né? Que as pessoas não se deixassem iludir, que as pessoas tivessem consciência de classe. É uma coisa que às vezes não bate, né? Que o homem, a tendência do homem é explorar o outro, né? E que há uma coisa chamada luta de classes. Esse é meu assunto toda vez que eu entro no táxi. Eu entro no táxi e falo para o motorista, olha, sou meio tenso, eu gosto de falar um pouco, posso falar? Pode. Então, eu gostaria de falar para você sobre a luta de classes e sobre um cara chamado Marx, que as pessoas viviam na roça e eram explorados pelos donos das fazendas e dos lugares. Pois elas começaram a ir para a cidade, trabalhar nas fábricas, então elas eram exploradas pelos donos das fábricas. Só que na fábrica, Marx percebeu que podia entregar folhetos na porta, né? Porque estavam todos juntos, enquanto eles estavam na roça, estavam todos separados. Quando eles estavam todos juntos na fábrica, eles podiam receber um folheto onde Marx explicava para eles que juntos eles eram fortes e podiam ter melhores condições de trabalho. Desde que eles parassem a fábrica de funcionar, ele daria prejuízo para o dono da fábrica tinha que dar melhores condições de trabalho. O motorista falou assim, puxa vida, que bacana, tal. Aí eu estou crente que eu estou convencendo o cara, vamos que vamos, vamos que vamos, vamos. Aí no final, eu falei assim, olha, eu concordo com o senhor que a esquerda realmente é muito melhor para os mais pobres, mas eu sou evangélico. Mas ele vai assim, pô, mas você não pode ser evangélico de esquerda.
Que Jesus era de esquerda, de direita.
Exatamente. É. Mas, enfim, é a luta, né, Chico?
É a luta. É a luta desde sempre. Você tem uma história de luta na família, né? Eu estava vendo que dados da sua biografia, ou sua autobiografia, né? Você é branco, mas morou numa senzala, praticamente numa senzala, de um fazendeiro negro, é isso?
Olha que história, Chico, isso até...
O fazendeiro é coisa raríssima, o fazendeiro era negro.
É, preciso se explicar muito bem isso. Eu nasci numa casa que tinha sido uma senzala, porque os italianos que vieram para o Brasil, naquela tentativa de trazer embranquecer o Brasil, né? Porque logo depois da abolição, houve um projeto oficial do governo brasileiro trazendo gente da Itália, da Espanha e tal, para...
Mão de obra branca para tomar...
O lugar dos escravos. Então, ali, numa casa que tinha sido uma antiga senzala, eu tenho a foto, mostro a foto na minha peça, eu nasci. Mas depois minha família se mudou para Sorocaba. Em Sorocaba, meu...
O lugar que você nasceu se chama...
Rafar. É ao lado de Capivari, perto de Tietê, terra da Tarsila.
Tarsila nasceu em Capivari. Né?
Capivari. Então, Rafar era um subdistrito de Capivari. E aí, depois, minha família, quando eu tinha 3 anos, minhas irmãs eram todas jovens e meus irmãos também, foram todos para Sorocaba, mais propriamente para Votorantim, para trabalhar nas indústrias que começavam ali, indústrias têxteis. Sorocaba, na época, era chamada de a Manchester Paulista.
Pois é, sua família veio, seus avós.
Da Itália.
Os quatro.
Os quatro.
Os avós maternos
e paternos. Mas eu fiquei com os avós maternos, que não tiveram cota. Meus avós paternos tiveram uma cota de terra, que era um atrativo para trazer esse pessoal da Itália. Os meus avós maternos, então, eram lavradores analfabetos. Minha mãe e meu pai... Meu pai sabia assinar o nome dele, mas...
Sua mãe era analfabeta?
Não, minha mãe era analfabeta. Aí vieram para Sorocaba e foram trabalhar na roça. Meu avô era meeiro de um fazendeiro negro em Sorocaba.
O meeiro é aquele que recebe...
A terra e planta, colhe e dá metade para o dono.
O dono dá a semente para ele, dá a terra para ele plantar, ele pega a metade...
Às vezes o dono não dá nem a semente, o dono não dá nada, só dá a terra. Era o caso do meu avô. Meu avô plantava... colhia e dá metade para o dono.
Aí a luta de classe.
É aí que está. Isso é uma coisa rara. O proprietário era negro. Lá em Sorocaba chama-se Campolim. Esse local onde meu avô trabalhava é Campolim. É o lugar mais, vamos dizer assim, mais elegante da cidade hoje. Um lugar cheio de lojas e tudo. Eu vou para lá. Todo o lado esquerdo que vai desde a capela do Preto Velho, João de Camargo, até lá em cima... No Carrefour, todo o lado esquerdo era onde meu avô plantava, eram terras de um fazendeiro negro, seu Aquiles Campolim.
Quiló.
Quiló. E eu quis fazer um documentário, fui falar com as filhas do senhor Aquiles Campolim, já eram bem idosas, e elas falaram assim, meu avô tratava muito bem... a sua família, viu, Paulo? Elas estavam falando que... a posição tinha se invertido, né? Eu olhava a casa grande, tinha uma casa grande, está em pé até hoje, lá no Campolim, e eu vi o senhor saindo com um carro bonito, e minha mãe falava assim, o Paulo vai casar com a Nazaré era a filha do seu Campolim, né? Então isso é muito raro, é bom frisar.
Né? Raríssimo, nunca ouvi
muito
falar.
Muito raro. É, porque...
O negro virar o senhor da terra. Casa Grande.
Não, porque quando foi abolida a escravidão, foi proibido aos negros serem proprietários de terra. Além deles não receberem nenhum tipo de auxílio, nem nada, eles também não tiveram a possibilidade de ser donos de terra, era proibido. Não é? Você vê que situação. Os italianos vinham e tinham uma cota, e eles não tinham. Eu sempre tive uma ligação muito forte com essa questão, da racial, né? Por isso, por ir na roça do meu avô e ver esse contraste, e por ser criado numa espécie de quilombo, que não era um oficial, mas a Vila Leão, em Sorocaba...
Era um quilombo de branco, mas é.
Não, era um quilombo com 90% de negros.
Ah, é?
A Vila Leão, hoje, mais uma vez, os negros foram empurrados para o Cafundó, né? Uhum. Mais para longe. Mas quando eu era menino... Na Vila Leão, 90% dos habitantes eram negros. Então, eu vi os meus amigos de infância de rua, amigos do bairro, que eram 4 ruas de terra, como se fosse um jogo da velha numa baixada. Hoje é centro da cidade, né? Era uma baixada. Nessas 4 ruas de terra, morava 95% da população era negra.
Isso em Sorocaba.
Em Sorocaba. E... Uma coisa, Chico, que hoje eu vejo na distância, os meus amigos de rua não frequentavam a escola pública.
Pois é, como é que você foi formando essa consciência política? Isso vem da sua casa, vem
não,
da escola?
Não, foi aos poucos, fui à escola pública, Chico, era racista, porque eu tinha a mesma condição social que os meus amigos negros, porque meu pai era servente de pedreiro e minha mãe era empregada doméstica. E como é que eu, aos 5 anos, minha mãe conseguiu me encaixar numa creche? Foi a minha salvação.
Por quê?
Uma creche, porque eu era branco, era um menino branco. Minha mãe...
E a creche era...
A creche era uma creche dentro do ginásio, o ginásio estadual de Sorocaba, é o lugar, era um lugar privilegiado, maravilhoso.
Se você fosse negro, não entraria lá.
Não tinha nenhum amigo negro lá. Depois eu fui reparando, retrospectivamente, que nas escolas onde eu estudei, os meus amigos de bairro não estavam. Por que não estavam? Não porque não quisessem, porque alguma coisa impedia eles de chegarem lá. Isso foi formando aos poucos, né? Por exemplo, minha mãe continuou morando lá, no mesmo bairro, e eu já estava trabalhando na televisão. Quando eu voltava, eu via os meus amigos, e eu tinha que refletir sobre a condição que eles estavam. Eles não estavam bem, né? Porque se você entra numa creche com 5 anos, uma creche pública, onde você fica o dia inteiro na creche, você almoça, você janta, você socializa, sua vida está salva, né? Eu fui, pô, e era uma creche feita para os professores do ginásio estadual. Então, pô, eram filhos de professores que estavam ali. Dali eu saí para um ginásio industrial, tempo integral. Chico, todos nós sabemos que isso, a salvação é a escola pública
e tempo integral. Você conta que são 15, né? 15 filhos.
Minha mãe teve 15 e perdeu 8.
15.
Perdeu 8. Perdeu gêmeos, quatrigêmeos e gêmeos. Perdeu 8. Sobraram 7.
Perdeu
parto. Perto do parto. As minhas irmãs é que me contam.
Sobreviveram 7.
Eu fui o 7º temporão. Quando eu nasci, minha mãe tinha 45 anos. Ela tinha ficado 10 anos sem dar à luz. Então, depois eu apareci.
Ela teve 14 filhos até os 35.
É. Imagine que mulher que era essa. Minha mãe, que luta na roça, né? E a minha mãe e as minhas irmãs. Chico, como eu era mais novinho, e quando eu nasci, minhas irmãs eram adolescentes, eu fui muito privilegiado.
Você era um bebê de todas, né?
Era um privilégio total, né? As minhas irmãs que... E, de uma certa maneira, como eles não tinham muita escrita, minha mãe era analfabeta, meu pai também, e minhas irmãs, então... Eles queriam, tudo eles vinham falar comigo, para eu escrever, para eu anotar, então eu virei um anotador, eu fui um anotador
nenhum
precoce.
Nenhum desses 7 irmãos e irmãs, nenhum deles fez um curso superior? Nenhum...
Não, meu irmão José, querido José, mais novo, depois mais velho, mais novo.
Mais novo era, da outra?
Era sapateiro. Em Sorocaba, no centro da cidade de Sorocaba, sapateiro. O meu outro irmão, Antônio, era motorista da indústria Votorantim. E trabalhava em 3 turnos e no fim de semana trabalhava na roça. Nunca vi ninguém trabalhar tanto quanto o meu irmão Antônio. Minhas 4 irmãs eram operárias. Ali na fábrica de fiação e tecelagem da Votorantim.
Até Sorocaba era chamado de Manchester Paulista.
Antes Sorocaba foi chamada de a Moscou do Brasil. Olha, agora Sorocaba é... Porque lá que tinha uma concentração grande da esquerda, lá em Sorocaba. Hoje é a cidade do TikTok infame.
Que loucura. Mas como é que você foi parar no teatro, no cinema?
Porque essa velha aqui, minha avó, aqui está meu pai, meu pai Ernesto, Ernesto, Adelaide,
sua
aqui
mãe.
Celeste, a minha mãe, minha avó, minhas 2 irmãs, Antônio e Ana. Ainda falta a Tereza, José e eu, que não tínhamos nascido. Essa aqui contava muita história. Ela praticamente...
Sua avó.
Minha avó. Conta aquelas fábulas italianas do Ítalo Calvino. Quando eu fui ler o livro, eu percebi que era igualzinho as histórias que a minha avó me contava. Então ela contava histórias de terror, umas coisas do lobisomem, do homem que tinha, enfim, o sangue tinha congelado. Minha avó contava muita história. E minha mãe era benzedeira. Minha mãe benzia. Minha mãe, ela se comunicava direto com o céu. Se uma porta se abria, ela falava, entre. É todo mundo.
Isso. E tinha umas rezas assim.
É.
Eu já vi você declamando.
Muita reza. Minha mãe era forte. Formava fila na frente da minha casa para minha mãe benzer. E esse bairro, que era uma espécie de...
Sua mãe foi atacada por cobra uma vez, eu vi você.
A cobra se enroscou na perna dela e ela se safou rezando aquela oração de fechar o corpo. Ela
Qual tinha... é a oração?
É, a oração é assim. Meus inimigos terão olhos e não me verão. Terão pernas e não me alcançarão. Terão balas e não me atingirão. Porque com o leite da Virgem serei borrifado, com o sangue de Cristo serei lavado. Se és ferro, sou aço. Se és demônio, te embaraço.
Esse era uma reza. Parece um pouco a oração de São Jorge.
É um pouco a oração de São Jorge. E se você pega o Guimarães Rosa, se você pega outros, às vezes aparece essa oração. Então, no meu bairro lá na Vila Leão, que eu chamo de Quilombo, em cada esquina tinha um benzedor, para cachumba tinha, a cachumba você sabe que benze com uma colher de madeira e fubá quente, bota em cima da gândola que está com uma cachumba, porque o perigoso da cachumba ela é descer, né?
É.
Se você pula um
você
riacho...
Você teve cachumba?
Eu tive cachumba.
Eu também.
Você não pode pular um riachinho que ela desce, né? Aí você fica rendido.
E essas coisas a gente não sabe como é que funcionava, dava certo, né?
Como aquela aguinha, aquela coisa quente, com aqui pegando no lugar certo, funcionava. Então, foi criado num ambiente que eu brinco um pouco, que é uma espécie de Macondo, cheio de histórias. Saíam três escolas de samba. Eram quatro ruazinhas de 500 metros.
Dali saíram três escolas
de samba? Três escolas de samba de Sorocaba saíam da Vila Leão. E 28 de setembro, o Clube dos 30, que era do Toninho Perfume, todos saíam da Vila Leão. Acho que eu tive muita sorte.
Com esse tanto de coisa, de benzeção, de reza e tal, você se tornou uma pessoa espiritual? Você acredita?
Acredito em tudo.
Deus, tudo, acredito,
né? Acredito em tudo e acredito em nada também. Eu sou volúvel. Eu tenho uma formação católica, porque eu fui coroinha dos padres salesianos. Olha,
também fui coroinha.
É, você foi coroinha?
Fui.
Eu tocava o sino.
É, a melhor coisa, a gente disputava, tinha dois coroinhas.
Tocar o sino era bom.
O sino, claro que é legal. Que
aparecia ele... mais, né?
Ah, aparecia, é bonito, era bonito. Mas o padre falava assim, você tem que tocar só nessa hora aqui. Nessa hora que faz a consagração da hóstia, você pode tocar.
É.
Aí todo mundo está de joelho. Aí você ficava doido.
Você segurava a patena.
A patena, sim.
É, a patena, né?
E levava água para lavar a mão dele.
É. E depois tinha assim... Então, eu tive essa sorte de ter...
Estudado com os salesianos.
Não estudei. Eu fui do oratório festivo. Era o trabalho social dos salesianos. Quando os alunos saíam da escola, a dependência era usada pelos pobres que moravam em volta... para jogar futebol, tênis de mesa, pingue-pongue, que tinha dois grandes campeões na época, Betinho e Biriba, eram campeões de tênis de mesa. Hoje nós temos o Hugo Calderano, né? E aí os padres ensinavam a gente a jogar futebol, e depois tinha teatro também. Então eu tive contato com o teatro, com os
salesianos. Foi aí que você então começou, nessa convivência com os salesianos, que você descobriu a sua vocação de ator?
Olha, não. O coroinha já era um pouco ator, né? Porque encarar aquela batina vermelha com aquele negócio...
Estava bonito, sobrepeliz, que era uma roupa branca vendada.
Mas eu tinha um pouco de vergonha de entrar na Vila Leão, lá no meu bairro,
assim,
e tirarem sarro da minha cara, mas nunca
aconteceu. Mas na procissão é legal, você vira autoridade.
Aparecia bastante, né? Eu também anotava, o padre dava para eu ler certas partes do... Eu fazia risquinhos.
As epístolas.
Então. As epístolas. Eu lia e tomava cuidado para ler com pausas e bem arrumadinho, né? Daí tinha um amigo também que era bonequeiro. Eu também andei sendo ajudante desse bonequeiro e depois o salesiano.
Bonequeiro o que é?
É títeres, né?
Sim.
Ele tinha um teatro de bonecos e eu era um assistente do teatro de bonecos.
Fazia voz e ele se mexia.
Ajudava ele no negócio. E eu fazia teatrinho também. Eu acho que sempre, desde criança, fui. Mas, Chico, nunca sonhei em ser ator. Nunca sonhei em nada.
A vida te levou.
É, a vida levou. Eu queria ser um cara que não atrapalhasse minha família. Aos 16, eu comecei a trabalhar. Minha irmã, que trabalhava no hospital lá em Votorantim, conseguiu um emprego para mim. Eu tinha feito um curso de datilografia da escola Underwood. Tinha feito também um curso de correspondência comercial por correspondência. Era muito bom ensinar você a cobrar. Como é que você cobra?
Me lembro muito desses cursos oferecidos em revista de quadrinhos.
Exatamente, vinha lá. Se você quiser fazer, você faz um curso de mecânico, não sei o quê, seu salário vai aumentar. Foi nesse que eu entrei. Era Instituto Universal Brasil. Existe isso. Até hoje.
Me lembro disso.
Então, aí eu comecei a trabalhar no escritório da indústria Votorantim, do Hospital Santo Antônio, da indústria Votorantim. E aí, fazendo teatro, uma hora aconteceu de eu fazer... Os padres salesianos, eles passavam filmes na igreja. Eles tiravam a Nossa
Senhora... Os jovens lá e tal?
Tirava a Nossa Senhora Auxiliadora do altar mor, colocava lá um lençol e projetava em 16 milímetros... Eu vi. Isso o pagador é fantástico. De promessas.
Nossa!
Imagina que padres progressistas passarem o pagador de promessas, que é um filme que contesta a religião católica, né?
É um filme que ganhou, se não me engano, o Festival de Cannes.
Cannes, aqui de Salto, nosso querido Anselmo Duarte.
Anselmo Duarte.
É, ganhou a Palma de Ouro com esse filme.
É possível encontrar aí nos streamings,
É excelente possível. O filme.
Vale muito a pena.
Aí eu me apaixonei.
Tem o Zé do Burro.
Zé, né? Do Burro. Eu me apaixonei por aquela história e fiz no teatro, o Pagador de Promessas. Fiz o Zé do Burro, aí eu ganhei um prêmio. O Zé do Burro era um prêmio do Estado de São Paulo. Melhor ator do Estado de São Paulo. Saiu a foto no jornal.
Quantos anos você tinha?
20.
Olha.
Eu tinha uma barba, carregava uma culpa, enfim, né?
Cruz, né?
É. E aí saiu o Pagador de Promessas, saiu uma foto minha no jornal de Sorocaba. Aí eu estava começando o meu namoro, que foi também uma outra sorte. Como dizia o Nelson Rodrigues, né? Sem sorte você nem atravessa a rua e toma um picolé.
Vai ser atropelado.
Pode sem ser. Sorte. Aí eu conheci a Eliane Giardini. A Eliane, acho que era nessa época aqui. Eu conheci a Eliane. Eliane, uma atriz maravilhosa. Ela tinha feito um filme na Paraíba, Eliane chegou e ela fazia o Pagador de Promessas também, ela fazia o papel da Rosa. Tinha o Adilson Barros, maravilhoso também. E a Eliane começou a me botar a pilha, vamos para a escola de teatro em São Paulo. Vamos. Eu não queria ir porque eu era o arrimo da minha família. E a minha família, meu pai, meus irmãos tinham casado.
Mas a Eliane estava na peça?
Na peça.
Uhum.
Eu conheci a Eliane e começamos a namorar. Uma sorte danada, né? A Eliane botou uma pilha, sem a Eliane eu acho que eu não teria ido para São Paulo.
Vocês aí, ficaram casados muito tempo.
25 anos. Aí nós
fomos... Bodas de prata, aí acabou.
É. Continua de outra maneira, né? Mas aí fomos para São Paulo. Você sabe que a Escola de Arte Dramática da USP não é um curso de nível superior, né?
Não.
Não, é um curso...
De teatro.
De técnico. Ele está dentro do campus da USP, porque o doutor Alfredo Mesquita... que tinha criado a Escola de Arte Dramática, que era naquele prédio lá, onde tem o museu, aquele de tijolinhos, o museu mais lindo que tem em São Paulo, um de tijolinho, esqueci o nome agora. Ali que era a Escola de Arte Dramática, perto de onde tem a TV Cultura, esqueci o nome desse museu maravilhoso, eu adoro.
Não estou sabendo.
Ali era a Escola de Arte Dramática, mas teve uma hora que o doutor Alfredo conseguiu colocá-la dentro da USP. Então, a escola é de nível técnico, o que era maravilhoso, porque era noturno. Dava para você trabalhar durante o dia.
E você veio para São Paulo, trabalhando de dia?
Trabalhando de dia na indústria Votorantim, no escritório atrás do Teatro Municipal, o escritório ali na Praça Ramos, atrás do Teatro Municipal.
E à noite ia para...
À noite ia de ônibus para... Comia no CRUSP, o que era uma maravilha.
CRUSP é
o restaurante
o da universidade. O centro residencial da USP.
E lá tinha um restaurante.
Os estudantes.
É. Eu tinha um atestado de pobreza, o que me dava direito de comer no restaurante do CRUSP. Depois ajudei a criar a escola de teatro da Unicamp, e não me dei conta, e talvez não nos demos conta, é uma escola que é das 8 da manhã às 6 da tarde. Isso impede as pessoas de trabalhar. Acho que o sistema da EAD da USP é melhor, porque você pode trabalhar durante o dia e estudar de noite.
Agora, onde é que surgiu essa sua consciência política? Porque você não separa a sua profissão ou de autor ou de diretor ou de ator, que é o fundamental na sua vida, você não separa isso da consciência política, da atividade, né? Você ajuda a formar a consciência de cidadania, consciência... Onde é que começa isso?
No ginásio industrial em Sorocaba, nós escutávamos Geraldo Vanderé cantando: quanto mais eu ando, mais vejo estrada, mas se eu não caminho, eu não sou nada. E tinha a ditadura. E tinha...
Foi a época mais cruel da ditadura.
E tinha
Bedel. O começo do governo do Médici, 70.
Tinha um Bedel que fazia a gente ficar em fila. Mas
no ginásio?
No ginásio. E ficava fazendo vento, se a gente estava com o cabelo comprido. E a gente ouvindo os Beatles e aquele chato xingando, fazendo a gente... Que vocês vão virar que nem esses pederastas da televisão. Eu acho que aquilo... incentivou um pouco a gente ver que aquilo lá era uma palhaçada.
Te deixou revoltar.
Começou a nos revoltar ali no ginásio industrial. Aí quando eu fui para a escola da USP, toda vez que a gente ia para a escola, tem aquela escola de polícia na porta da USP, do lado esquerdo, na entrada, a gente era parado lá, revistado. Eles ficavam andando e olhando para dentro.
Os militares.
Os militares ali da escola de polícia. E depois, dentro da escola, ficavam olhando. Quer dizer, a escola de arte dramática ficava na USP, lá tinha o prédio da sociologia. Né? Eu dei muita sorte também de não ter sido cooptado, digamos, por um movimento, por uma luta armada, alguma coisa assim. Né?
Mas nunca foi preso, não, né?
Nunca fui preso E também nos espetáculos que eu fiz sempre, a questão política para mim não era o principal. Eu não analisava o teatro como um veículo de levar uma mensagem política, embora ele seja fortemente isso. Né? Eu fazia peças que às vezes poderiam ser consideradas até alienadas, entende? Mas tinha a coisa da minha família, né? A coisa da luta de classes, de você pensar, bom, meu irmão era sapateiro. Sapateiro é clássico, né? Dentro do... Meu irmão, no centro da cidade de Sorocaba, a pessoa levava o sapato, punha em cima da bancada dele, e ele enfiava a mão dentro do sapato da pessoa, né?
Uhum.
Tanto que quando fui fazer meu filme, o Cafundó, que era sobre esse preto velho da estrada, porque eu fiz um filme...
Era a estrada de Sorocaba, Cafundó era esse lugar.
Cafundó é um quilombo que tem perto de Sorocaba. Mas no caminho da roça do meu avô, tem uma igreja de um líder carismático. Uma igreja fantástica, você só vê uma igual na Bahia. Quem estudou esse tema foi Florestan Fernandes, quando tinha 22 anos. Ele fez um estudo sobre esse tema. E eu ia na roça do meu avô, e meu avô, imigrante italiano, me levava na igreja, que era o culto de um preto velho. Olha que coisa incrível.
Eu me lembro de você num enredo de carnaval em São Paulo.
Exatamente.
Eu até transmiti, eu estava transmitindo
o carnaval. Era sobre esse personagem,
né?
João de Camargo de Sorocaba.
Isso.
Quem for a Sorocaba, não deixe de visitar essa igreja, que fica exatamente...
João de Camargo.
João de Camargo, no bairro do Campolim.
E você acha que... Você estava com a fantasia de João de Camargo?
Não, eu...
Ou estava num carro alegórico,
me lembro. Quem estava... Não, é que eu estava junto com a escola de samba, que contou a vida dele na vida.
Você trabalhou no enredo.
Trabalhei no enredo, exatamente. João de Camargo de
Sorocaba. 2000 e pouquinho, começo da...
Era um escravo de dentro, que trabalhava dentro de casa, que quando a abolição acontece, ele fica perdido. E ele tem uma iluminação. E daí, então, ele cria uma igreja sincrética. Eu estou falando isso porque é meu protetor. Protetor é o Nho João. Então, eu tenho a formação católica, ele fez uma igreja como uma igreja católica. A formação africana, que ele misturava com o catolicismo, E ele botou o espiritismo no meio para ficar tudo mais tranquilo.
Isso está tudo na igreja lá.
Mas é uma loucura.
Existe igreja aí.
A igreja é a coisa mais linda que tem em Sorocaba. Ela é tombada pelo patrimônio histórico e você encontra caboclo, preto velho.
Tem missa lá?
Tem um culto que parece uma missa. Lavagem da
escadaria.
É lindo a igreja. Foi aí, mais ou menos, também... meu avô me levava lá. E era misteriosa, a igreja cheia de cômodos. Tinha uma arquitetura desenhada com símbolos da maçonaria. Era muito interessante.
Era uma mistura de tudo.
De tudo. Eu fiz o filme Cafundó, o personagem do João de Camargo, feito pelo Lázaro Ramos.
Uhum.
Um ator maravilhoso. Mas esse foi uma missão. Ah, eu estava falando disso porque quando eu ia, eu achei que Sorocaba ia bancar o filme, né? Uma história sobre a cidade. Não. Não. Por que você não faz a história do Coronel Fernando Prestes, né? Por que você vai contar a história de um preto velho? Eu falei assim, olha, se o Coronel Fernando Prestes tivesse uma igreja no caminho da roça do meu avô, eu faria um filme sobre ele.
Mas aí você começou a se ligar mais à política mesmo, né?
A política foi mais praticamente quando o Lula aparece em 79, mais ou menos. Eu estava fazendo uma peça aqui na periferia de São Paulo e via os folhetos sendo distribuídos de uma coisa nova que estava aparecendo, que era o Partido dos Trabalhadores. Aí tínhamos a Arena e o MDB. Eu falei, puxa vida, isso aqui me representa mais, o Partido dos Trabalhadores. E aí eu comecei a frequentar as reuniões que tinha Antônio Cândido, que tinha Florestan Fernandes, que tinha aquele cara que lutou na Guerra Civil Espanhola.
Apolônio.
Apolônio de
Carvalho. Eu estive com ele.
Ó, me arrepia.
A figura gigantesca, até de tamanho.
Era um homem
alto. Tinha 2 metros de altura.
E ele escrevia à mão, que é uma coisa que eu amo. Ele escrevia com aquela... Eu vi os cadernos assim, ele fazendo anotações, e eu virei um pouco adepto da manuscritura. Escrevia à mão. E fui escrevendo cadernos e cadernos, e tudo que eu podia eu anotava. Mas aí que entrou...
Tem um livro que fala, se chama Herança de um Sonho. Eu fui entrevistá-lo, ele morava no Rio de Janeiro, é um dos fundadores do PT.
Sim.
Mas ele lutou, ele foi do Exército Brasileiro, depois ele sai, foi lutar na Guerra Civil Espanhola, e depois que o franquismo ganha a Espanha, ele foi lutar na Resistência Francesa. Cara. E foi condecorado pelo general de Gaulle, ele foi condecorado quando acabou a Segunda Guerra Mundial em Paris, quem entregou a comenda para ele foi Cândido Portinari.
Olha que história.
E eu tive na casa dele.
E você vê, então...
Foi extraordinário.
Comecei a participar dessas reuniões onde tinha esses caras, né? Esses caras aí. E fiquei fã, né, de Antônio Cândido, de Florestan, do Apolônio. E aí foi... Daí, até então, eu acho que eu estive sempre desse mesmo lado. Estive sempre... criticando às vezes irritado, mas sempre fechando na história do Partido dos Trabalhadores. Né?
Você vê na profissão de artista um lugar privilegiado para trabalhar a formação política de um povo?
Sim, o teatro é muito poderoso, né? Nesse sentido, né? De expor, de formar, de provocar, de revolver histórias. Eu digo que nunca foi meu foco, mas montei peças do Brecht, peças do Caldeirão de la Barca, peças que tinham conteúdo político. Né? É uma profissão que, bom, nós temos grandes, os pequenos burgueses, né? Nós temos grandes escritores, autores...
E mesmo nas novelas, né? Você fez mais de 40, né?
As novelas são...
Todas as TVs.
Né? As novelas são... Né? Eu fiz Os Imigrantes, eu fiz... As novelas discutem política. Eu acho que
E muitos autores de novela também, né? Progressistas, a maioria, né?
Sim, Dias Gomes, né? Foi autor de novela. Eu acho que hoje, talvez as novelas pudessem ser mais explicitamente...
Benedito Rui Barbosa,
que, Benedito, pouco, né? que eu conheci lá em Sorocaba também, Benedito morava lá. E eu acho que as novelas deviam ter, falar claramente, né? Ter um comentarista político no final, quando acaba um capítulo, um cara de direita faz uma exposição e outro de esquerda rapidamente dizendo o que aconteceu. Você já viu numa novela alguém comentar num bar, nossa, pô, Lula, Bolsonaro, não, parece que não existe essas figuras, né? Seria importante se as novelas...
Mas talvez...
Daria muito processo.
O anunciante não gostaria.
Não gostaria muito. E daria muito processo, talvez.
Mas você se lembra, certamente, de novelas que chegaram bem, bem próximo da questão do conflito, da política.
Não, as novelas... Olha, eu tiro o chapéu para os autores de novelas. Novelas são um fator de progresso no pensamento...
Salvador da Pátria.
Todas, Três Graças agora. Essa novela que está no ar agora, a novela Vale Tudo, Avenida Brasil. As novelas são... As novelas do Silvio de Abreu. As novelas, eu acho mesmo, que são fatores de um grande progresso...
Formação de consciência política.
De consciência política, consciência de classe também. As novelas são muito fortes. No Brasil tem essa tradição da novela, e as novelas são modernas, elas falam de assuntos, né? Hoje elas são um pouco, às vezes, demonizadas também por essa mau caratismo, né?
O fundamentalismo religioso que está tomando conta do país.
Né? Mas as novelas são importantíssimas. Eu adoro fazer novela, eu sempre gostei de fazer novela. Fazer papel geralmente de vilão. Fiz muito vilão.
Fez muito vilão. Qual foi o papel que você mais se ligou nesse tempo todo?
Olha, ultimamente o pessoal pede muito para que eu faça o blogueiro gay da novela Império, que falava assim, Curuz Esquedito, Chico, você tá um gato, hein, Chico? Sabe, Chico, eu imitava a minha irmã, Tereza. Tereza, já falecida, era muito engraçada. E ela fazia muitos bicos. Bico, assim, na hora de falar. Então, ela falava assim, Paulo, biquinho, fui casada com Zé Paulo. Estou casada com Zé Paulo há 50 anos. Eu odeio ele. Então, na hora de fazer, eu comecei a imitar a minha irmã.
É gostoso. E as pessoas as pessoas fora da novela te encontravam na rua, achavam que você era
agora,
gay.
Até hoje, todo
tem
mundo...
Tem gente que você é gay até hoje.
Todo mundo dá risada quando faz o... Grava aqui para mim, meu pai. Mas faz o Curuzes no final, hein?
Curuzes!
Então, no começo, Chico, eu achei que era até incorreto. Mas daí eu tenho um sobrinho gay, já quase tem a mesma idade que eu, quase, embora seja meu sobrinho. Liguei para ele. Logo no começo, falei, você acha que meu personagem, sendo tão caricato assim, prejudica? Tio, tá ótimo, manda ver, não sei o quê. Aí confundem tudo, né, Chico? Confundem tudo. Quando querem me agredir na internet, e isso acontece toda hora, primeiro eles chamam de queima-rosca. Queima-rosca. Depois eles dizem assim, essa coca é Fanta, essa coca é Fanta. Agora tem um que foi a coisa mais engraçada, eu até botei na minha peça. Por que você não dá meia hora de gol com o relógio parado? Isso é tão engraçado que eu escrevi assim, pô cara, você tem um excelente humor, por que você não vem para o nosso lado? Há uma confusão tremenda com relação aos personagens, e com isso eu queria te dizer. Porque nós somos todos os personagens que a gente faz. Porque quando eu faço Lamarca, obviamente que as pessoas que viram Lamarca...
O filme, eu vi, maravilhoso.
Quem me viu como Lamarca, me vê como Lamarca. A esposa do Marighella me confundia com Lamarca.
Clara.
Ela dizia, meu marido gosta muito de você. Ela estava pensando no Lamarca, não no ator que tinha feito o papel do Lamarca. Então, o olhar do outro te transforma num personagem. Então, quando você me olha, você, para mim, é um espelho. Então, eu sou o Lamarca. Isso influenciou muito a minha trajetória do ponto de vista...
E você escolheu para ser esse personagem?
Não.
Foi chamado para fazer?
Fui chamado meio em cima da hora.
Porque você interpretou muitos personagens politicamente à esquerda, progressista.
Sim, mas o Lamarca, eu nem sabia quem era, Chico, honestamente. Depois eu fui copiar a letra dele, tudo eu aprendi. Mas dois meses antes, um mês e meio antes, eu fui chamado. E aí tive que fazer, porque acho que pensava em outra pessoa e tal, mas eu tive que fazer um tratamento para emagrecer e não sei o quê. Aí comecei a ser visto como, como Lamarca. Dois anos depois, encontrei Cacá Diegues, o Cacá Diegues falou assim, você ainda está com Lamarca em você. Você ainda está com Lamarca. Porque o personagem, ele fica. Então, a gente vai somando todos os personagens. Então, tem o cara que me vê como a Coca que virou Fanta, tem o cara que me vê como o
guerrilheiro.
Você sabe, eu fui eu fui fazer um filme, era uma locução para um filme sobre a reforma agrária. E o diretor falou assim, Paulo, estou com dificuldade de botar você nesse papel, porque as pessoas te acham petista demais para fazer o papel. Petista demais para fazer a locução de um filme sobre a reforma agrária.
Olha só.
Entende? Então tem assim, você vai compondo uma mistura de todos os personagens que você fez, e aí é isso.
Mas você nunca quis entrar na política profissional, né?
Não, vou te contar uma história que até que é meio engraçada. E, depois de 89... que eu tive uma participação bastante efetiva na... Eu tinha feito para a Erundina, eu era o cara que aparecia, todo o programa da Erundina era eu, né? Falando mal do
a Prefeitura de São Paulo.
Da Prefeitura de São Paulo, falando do Sarney, falando... Todo o serviço sujo era eu que fazia. Meteu pau, era eu que metia o pau nos programas.
Botava a cara
e... Botava a minha cara lá e metia o pau. Daí eu fui... daí eu... 89 tive aquela participação forte na campanha do Lula, que eu apareci diversas
foi
vezes.
Foi um dos coordenadores da...
Ajudei a coordenar aquele...
História o coral do Lula lá.
Junto Lula com lá. Nosso querido...
Adair Rocha.
Adair Rocha grande foi um professor. Dos caras que muito me incentivou...
Meu amigo há 50 anos.
A ser militante. Adair Rocha tem sua responsabilidade aí. Né? Mas eu agora me perdi.
Você estava falando disso, que você começou na... Na ligação política, assim, no programa da Erundina.
Depois fui pro...
Na campanha do Lula contra Collor.
Eu queria me lembrar. O Adair me filiou no PT. Se filia, pode ser que você possa ser candidato. Eu falei assim, Adair, não quero, não tem jeito para isso. Não, se filia, eu me filiei. Aí um dia saiu uma foto minha no Jornal do Brasil, dizendo que eu era candidato a deputado federal. Eu gostei da foto. Achei a foto boa.
Mas você não era candidato ainda?
Ninguém tinha me avisado, mas disseram que eu poderia ser um candidato a deputado federal e eu achei a foto no jornal boa. Aí eu costumava ir para uma academia de ginástica de bicicleta. Passava por cima da rampa na Barra da Tijuca, no Rio, e tinha um peixeiro que ficava lá embaixo. Sempre eu acenava para ele. Alô! E ia embora. No dia que a minha foto saiu no jornal, eu desci lá embaixo e abracei o peixeiro. Eu falei assim, quando eu estava agarrado com o peixeiro, abraçado com o peixeiro, pensando em quantos votos queria me trazer, eu falei, eu não tenho caráter para ser isso. Eu acho que eu não vou segurar essa onda e desistir.
Mas não chegou a formalizar a candidatura?
Nunca, nunca. Teve um diretor de cinema que quis me lançar candidato numa eleição e ele faria um documentário sobre a candidatura. Mas eu não tenho essa... Eu gosto de ser ator. Eu gosto da minha profissão.
Mas trabalhou em várias campanhas, né? Sempre, ajudou muita gente.
Sempre estou trabalhando nas campanhas. Na última campanha, vereador e prefeito, eu fiz 400 chamadas. 400 chamadas da minha casa que eu ofereci para quem quisesse...
Mas gravou?
Gravei.
Para eles botarem nas redes sociais.
Nas redes, quem quisesse usar. Eu falava o nome da pessoa, falava o cargo e fazia um comprometimento. Falava assim... Tenho certeza que ele vai atuar a favor do meio ambiente.
Olha, com
isso eu fechava.
Eu fico pensando o seguinte, você como eu, a gente é praticamente da mesma idade, né? A gente viveu o começo, eu tinha 11 anos, o começo da ditadura, 64. Os anos mais duros, quando a gente era jovem, tinha 20 anos, que foram os anos 70, né? Da tortura, da morte, que foi o pior tempo, né? E a gente só viu de novo esse cenário... de risco de fascismo com a eleição de Bolsonaro.
Não é?
Então, são encruzilhadas. Você acha que nós estamos, de novo, que a gente correu um risco, eles tentaram dar um golpe, né?
Sim.
Você acha que nós estamos de novo, neste momento do Brasil, numa encruzilhada?
Sem dúvida. Correndo um risco tremendo, porque nós temos uma conjuntura internacional, né? Uhum. Nós temos uma conjuntura internacional, né? Porque nós temos um interesse em numa América Latina toda de direita, interesse fortíssimo, né, dos Estados Unidos, né, em que haja essa extrema-direita ganha o poder aqui, tanto que nós temos uma atuação deslavada, né, com relação ao Brasil, né, da diplomacia americana, ultrapassando...
Do Donald Trump,
ultrapassando todos os limites aceitáveis, né, que, enfim... Tá claro o que se deseja.
E a América Latina toda...
Toda em direita, na direita, né? Quer dizer, então nós temos uma luta grave aí. E Chico, isso sempre eu tive... Seria muito mais confortável se eu não tivesse... Se eu fosse mais neutro, sabe? Mas eu não consegui. Eu não consigo ver uma situação e não tomar partido. Não consigo, eu tenho uma certa até admiração por quem consegue ficar mais neutro, sabe? Porque é claro que existe, que está acontecendo no Brasil.
E é, né? Claro que você tem o poder de influenciar,
pelo menos
chamar atenção,
tentar ajudar de alguma maneira, chamar as pessoas, né? para alguma consciência, no sentido de que é evidente que existe um lado que sempre está melhor do que o outro. E para mim é claro esse lado hoje. Eu lembro da luta na época do PSDB. Gente, né, o jogo com o Fernando Henrique Cardoso, o jogo era muito civilizado, né? Quando o Fernando Henrique...
Com Serra mesmo.
Serra. Quando o Fernando Henrique tomou posse, Lula tomou posse, acho que Fernando Henrique, né? Quando Lula tomou posse, Fernando Henrique deixou cair o óculos no chão, Lula baixou para pegar o óculos do Fernando Henrique e entregou para ele. Havia uma civilidade.
Fernando Henrique pôs a faixa nele.
Havia uma civilidade naquilo, né? Hoje é uma brutalidade, é um jogo, vamos dizer assim, que não tem regras. E um mau caratismo. É impressionante como... É uma coisa de mau caratismo mesmo.
E um risco muito grande à democracia, né?
Um risco total à democracia, porque imagina se nós temos um governo de tariflável, né? Vai ser... Não. O que esse cara sabe fazer, a não ser entregar medalha para o assassino da Marielle, né? O cara que matou a Marielle recebeu medalha do Flávio, preso. Né? Quer dizer, tudo tão explícito. Então, eu me sinto na obrigação. Duvido um pouco da eficácia, mas me sinto na obrigação.
Você faz isso no teatro, faz isso no cinema? Como é que você faz? Conversando.
Eu falei do táxi. Eu entro no táxi e já começo a falar sobre isso.
E grava. Pessoas que você confia que são candidatos, você grava.
Eu gravo. O cara manda um inbox para mim no Instagram. Eu passo o meu WhatsApp para ele, daí me dá uma pequena informação sobre quem é, e daí eu faço uma gravação de 30 segundos, dizendo, povo de Jundiaí, vote em tal pessoa, porque ele tem um compromisso com o meio ambiente.
Mas você procura saber quem é a pessoa.
Procuro saber o partido e boto a questão, uma questão...
Você vota onde?
Eu voto no Rio.
No Rio de Janeiro.
Eu voto no Rio.
Que é um lugar que a política... Ficou terrível, né?
Ficou terrível. Nós tivemos uma... E engraçado,
cinco,
né?
Cinco governadores presos. Cinco... E um ex-governador ameaçado de ser preso a qualquer momento, né? Cláudio Castro.
Não entendo como que um povo que cheio de bossa, de charme, e de, né, como o Rio de Janeiro, vota num cara como o Cláudio Castro e como outros que o Rio de Janeiro...
Assembleia.
E hoje o nosso, um dos governadores do Rio, dá conselho sobre filmes de gangster. Né? Na internet, nosso Sérgio Cabral aparece indicando filmes engraçados, às vezes filmes sobre sobre gangsters.
Máfia!
Olha, eu acho o seguinte, as pessoas precisam entender que existe uma coisa chamada luta de classe. Esse é o meu objetivo. de pelo menos falar para assim, olha, bicho, se você é pobre, você não pode votar no candidato do rico. Você sabe que eu estive agora em Bonito, num festival de cinema?
Mato Grosso. Tem grandes amigos lá.
Um lugar lindo.
Lindíssimo.
Eu vi lá uma casa de toldos que tem uma placa escrita proibido a entrada de petistas, inclusive clientes.
Em Bonito?
Em Bonito tem uma loja que está escrito, placa oficial na frente da loja, proibido a entrada de petistas, inclusive clientes. Você imagina que se fosse o contrário, seria um escândalo. Nós temos um país, por isso que eu acho que nós corremos risco. Ainda bem que existem lugares como o ICL, né? Ainda bem que existem lugares como o ICL, porque se a gente for depender da imprensa, nossa grande imprensa, nós estaríamos perdidos, né? Porque isso é motivo de um escândalo, não sei se não chega a ser um crime. Você ter um lugar que é uma loja ou alguma coisa assim e proibir a entrada de clientes.
Não sei, inclusive isso é inconstitucional, você não pode discriminar ninguém.
Mas isso existe.
Você fotografou lá?
Tá no meu Instagram, fotografei o nome
da loja. Como é que é o seu Instagram? Conta aí.
Arroba Paulo Betti, com dois T's e I. Arroba Paulo Betti. Tudo junto. Paulo. Então eu botei lá a loja e vai para a placa. Né? Porque você vê que situação... Por que aconteceu isso? Né? Por que há esse tipo de ódio? Isso é só uma coisa que vem do trabalho da classe social.
E de um grande preconceito que certos ricos, principalmente novos ricos, têm em relação ao Lula, né?
Ah, mas é impossível que o Lula seja alguém, um cara que vem de onde ele veio, com o histórico dele. Né? Isso é por isso que é a questão da luta de classe.
E aí você se identifica um tanto também, porque você também veio de uma família, de uma empregada doméstica e um ajudante pedreiro.
Sabe o que ajudante de pedreiro faz, né? Pega aquela lata, põe nas costas e começa a escorrer o caldo do cimento pelas costas da pessoa, escorre por aqui e vai pelas costas abaixo. Meu pai me levava às vezes para ajudá-lo. Se você vem de pedreiro, continua igual. É o cara que joga o tijolo, porque o pedreiro assenta, né? Usa o prumo, usa... Né?
Faz o trabalho bonito.
Ele assenta. Eu tinha um pedreiro que era maravilhoso, o Zelão, e meu pai me levava, meu pai era ajudante do Zelão. E o Zelão, a gente fazia bolotas de...
Você era criança?
Eu era criança, a gente fazia bolotas de cimento, e quando de barro, né, passava a gente lá embaixo, eu e o Zelão, tirava na cabeça das pessoas, se escondia. O Zelão era muito engraçado. Tive muita sorte, né, Chico, porque...
Pôde atravessar a rua sem perigo, ser atropelado.
Meu pai tinha questões psiquiátricas, né? Meu pai, ele, naquela época, a barra era pesada. Hoje em dia você tem os tratamentos sem o choque elétrico, né?
Ele tomou choque elétrico.
Meu pai era da época. O lugar onde meu pai era internado, me lembro até hoje, e mostro isso na minha peça, chamava-se Associação Protetora dos Insanos, em Sorocaba.
Ele ficava internado, saía, voltava para casa?
Tinha
crise.
Tinha crise, por isso ele não conseguia um emprego fixo, né? Então ele era... Depois ele começou a vender sorvete também. E Sorocaba tinha isso. Por que você não faz o filme sobre o Coronel Fernando Prestes? Ah, eu contei a historinha do...
Eu queria saber, eu te perguntar dessa Ruda aí.
Ela está meio murchinha, mas ela já vai revigorar quando botar ela na água. Minha mãe, como eu te disse, era benzedeira. Um dia eu fui na...
Usava o ramo de arruda?
Arruda e guiné e alecrim.
Sim.
E água com óleo, riscava com a faca. Minha mãe era maravilhosa. Aí a minha mãe já estava bem velhinha e tinha um cara do Estadão, esqueci o nome, Nunes. Nunes queria sempre pegar no meu pé, porque eu era petista, né? E aí aí eu fui para Sorocaba e o Lula estava numa baixa na campanha. Acho que era contra Fernando Henrique, 2004, não sei. E Lula não estava bem, o Fernando Henrique ia ganhar a eleição conforme ganhou. A minha mãe pegou um galho de arruda, eu estava em Sorocaba, ela falou assim, vai ter o comício do Lula aí. Leva um galinho de arruda para ele, bota dá para ele para levantar o astral da campanha, né?
Benzei
ele. Aí eu cheguei lá e combinei com o fotógrafo da Folha, falei, vou entregar um galinho de arruda para o Lula, você faz a foto, tá, ok. Aí eu Lula, estava no palanque, aquela, não tinha quase ninguém na praça, Coronel Fernando Prestes. Lula, minha mãe, quando você fala da sua mãe, todo mundo presta atenção, né? Minha mãe, fez aquele silêncio, me mandou esse galinho de arruda, eu pus a mão, não tinha, tinha caído, não sei onde estava. Aí eu olhei no chão, já tinha uns assessores tentando pegar, achar, aí eu, como eu sou ator, eu abaixei, fingi que tinha um galinho de arruda, peguei, entreguei para o Lula, que fingiu que tinha um galinho de arruda, pegou e botou na orelha. Isso se chama fé cênica no teatro. Você acreditar na coisa. Porque na distância ninguém ia saber, né?
E você usa agora.
E eu uso na minha peça.
É para contar as histórias.
Para contar as histórias.
A sua peça está em cartaz em São Paulo?
Está rodando por aí. É, Chico, estou há 10 anos na estrada.
É só você?
Só eu na estrada, contando a história da minha família. E eu queria te contar uma coisinha. Foi a questão da classe social que me fez escrever minha peça. Porque eu nunca tive consciência que eu escrevia. Escrever é uma coisa para autor de novela.
Mas você escreveu tanto tempo em jornal, né?
Mas eu nunca tive consciência disso. Eu escrevia como uma forma de me comunicar e tudo. Mas na hora de fazer uma peça, que eu queria ter um monólogo para facilitar a logística, né? E eu pedi uma peça a um amigo meu. Ele escreveu uma peça que era sobre a morte. E tinha algumas frases que o personagem, que era eu, dizia para a plateia, o monólogo. Minha mãe tinha uma empregada doméstica que falava assim. E vinha um xiste, uma brincadeira, uma piada. Eu já tinha conseguido tudo, já estava levantando a peça. Quando eu comecei a me dar conta, eu falei, eu não posso falar essas piadas com a empregada doméstica da mãe do autor, que era de outra classe social que a minha. Eu tenho que falar da minha mãe.
Que é empregada doméstica.
Aí eu joguei fora aquela, claro, liguei para o autor, pedi desculpas. Ele foi muito educado, falou, que bom que eu provoquei você a escrever sua própria peça. E aí eu escrevi uma peça sobre a minha mãe, sobre a minha família, sobre meu pai, sobre meu avô, sobre minha avó, sobre meus irmãos.
Uma história fantástica.
Sobre essa coisa da roça para a cidade. E estou há 10 anos, Chico, com essa peça na estrada. Eu fiz 40 cidades em Portugal, fiz na África, fiz o Brasil inteiro, Chico.
Você viaja muito pelo interior, né?
Chico, eu vou com uma vanzinha, a gente para, faço a... Primeiro tenho uma conversa com os artistas da cidade, longa conversa com os artistas da cidade, onde falo tudo o que eu acho sobre...
E é um trabalho de educação política, né?
Exatamente. Depois eu faço a peça, que é uma peça sobre uma família. Quer dizer, a política da peça é acreditar na escola pública, é acreditar na luta de classes. Né?
Pois é, nós estamos à beira da eleição. O que, que você diria se estivesse no palco aqui agora com uma multidão da comunidade do ICL te ouvindo? O que, que você diria para essas pessoas?
Que você tem que falar com aquela pessoa que está próxima de você, falar com carinho, com todo mundo, um por um, né, aos poucos, sobre essa questão.
A importância de votar.
A importância de votar naqueles que estão a favor dos pobres. Antônio Cândido sempre disse isso. Foi o socialismo que conquistou a horário de trabalho, jornada, férias. Se você tem férias, se você tem carteira assinada, se você tem um 5x2 e não 6x1, se você vai ter, tudo isso são conquistas da esquerda.
Da classe trabalhadora.
Da classe trabalhadora, do socialismo. Né? Então, falar sobre isso, com carinho e tudo, e fazer o trabalho de formiguinha. Né?
E agora é muito importante olhar agora também a questão dos deputados e senadores. Né?
Muito importante.
Isso pode ser um retrocesso enorme no país. Né?
É, mas eu acho que vai melhorar. Eu tenho a impressão que nós vamos eleger muita gente no Senado e muita gente também, deputado federal, é importante a gente votar bem para federal, para estadual. Estadual também vai agora, né?
Também.
E lembrarmos que tem dois senadores. Nós podemos eleger dois senadores. E Rio de Janeiro, por favor, né?
Vamos... Vê se a gente contraria o doutor Ulisses, que falava assim, sempre vai piorar, ele falava, né?
Eu gostava muito do doutor Ulisses, né? Do sotaque do doutor Ulisses, que é o nosso sotaque.
Tem ódio e nojo. Ódio e nojo à ditadura.
A ditadura. Esse é o sotaque da região de Sorocaba, Piracicaba, Botucatu, né?
Rio Claro.
É. Você sabe qual é o grito de guerra do 15? Asa de barata, carcanha 15.
15, de Piracicaba, jaqueta que fique. A porteira abre.
Você fala um negócio engraçado, você sabe que eu estou usando isso de vez em quando, seu, assim, como assim, você fala como que assim, ora, ora, faz isso.
Ora, ora.
Se não é aquele velho castor desdentado das pradarias do Kentucky. Isso aí eu copiei de vocês, assim. Ah, por aqui, rapazes, sigam aquele carro. Arizona, 8 quilômetros.
Você já fez dublagem assim?
Cuidado, explosivos. Depois assim, o deserto do Atacama é uma das regiões mais inóspitas da face da Terra.
Da Terra.
Estou vendo alguns golfinhos, parecem amistosos.
É, sim mesmo.
Sigam aquele carro. Ah, por aqui, rapaz.
Meu filho, você está vendo aquelas montanhas nevadas? Eu e seu velho pai subimos muitas vezes aquelas montanhas à procura de coiotes.
Essa eu vou roubar de você também. É. Mas essa do o castor, faz essa do castor desdentado.
Não sei como é que é do castor desdentado.
Ora, ora, se não é aquele velho castor desdentado das pradarias do Kentucky. É. Essa é sua.
Não deixa o castor desdentado roubar o seu voto. Fica de olho neles. Foi ótimo. Obrigadíssimo. Grande Paulo. Grande Paulo Berti, coisa boa.
Graças.
Vamos acertar no voto, hein?
Vamos.
O Flávio entrou para a política como um projeto do pai dele. E por isso se tornou o homem de negócios do Clã Bolsonaro. E essa história levou o Ministério Público do Rio de Janeiro a denunciar ele por um desvio de dinheiro público de pelo menos 6 milhões de reais. Eu sou Juliana Dalpiva e apresento para você O Herdeiro do Jair, a segunda temporada do podcast investigativo do ICL no Alvo. O primeiro episódio estreia no dia 10 de agosto.
O ICL está em todo lugar, na palma da sua mão, na TV da sua casa e até nos seus ouvidos. Para ir além da manchete e mergulhar com apuração e contexto de verdade, acesse iclnoticias.com.br. Siga o ICL, compartilha e vem com a gente. Informação para quem pensa.